Você sabe o que a extensão universitária faz? A extensão conecta a universidade com todos os setores da sociedade. São ações realizadas por professores, técnicos, estudantes e muito mais. A extensão é uma porta aberta para a participação de todos e vai além dos muros da universidade.
Você está ouvindo o podcast Comunique Extensão. Os deslizamentos de terra são problemas crônicos no Brasil. Segundo o levantamento do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, de 1988 a junho de 2022, 4.146 pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de encostas no país. Esse mesmo levantamento revelou que o Rio de Janeiro é o estado com maior número de mortes, reunindo mais da metade das fatalidades registradas. O estado também abriga o maior desastre nacional dessa natureza, quando as chuvas que atingiram a região serrana deixaram quase 1.000 mortos.
Diante desse cenário de emergência, uma ação de extensão se destaca por pesquisar e educar sobre as encostas para prevenir que mais tragédias como essas aconteçam. O Encosta Viva é um projeto da Escola Politécnica da UFRJ que, por meio de oficinas e rodas de conversa, cria, junto à comunidade, um campo de divulgação científica sobre os desastres socioambientais.
Com uma equipe formada por 12 alunos e coordenada pelo professor Marcos Barreto, o projeto possui diversas parcerias com escolas e museus, que contribuem ativamente com os estudos sobre as encostas. Conversamos com o coordenador do projeto e com uma das extensionistas, a aluna de Engenharia Ambiental, Yasmin Kubrusli. Marcos, o que é o Escola Viva e como surgiu a ideia do projeto?
O projeto Encosta Viva é um projeto de extensão aqui da Escola Politécnica da UFRJ. É um projeto de extensão e pesquisa, porque a gente usa as nossas experiências de extensão também para aproveitar e fazer pesquisa, tá? É sobre ações socioeducativas sobre desastres associados a deslizamento de terra, tá? E é um projeto que começou por volta aí de 2010, 2011, e ele é realizado em diferentes ambientes, principalmente para escolas, né? Mas o que a gente realiza são ações, né, educativas que servem para a divulgação científica sobre essa temática, mas não só para apresentar saberes científicos, mas também, mais ainda, promover assim, uma troca de saberes entre diferentes públicos. A ideia do projeto veio por uma assim, vivência profissional minha nessa área, porque eu trabalhei em muitas áreas que sofreram com esses tipos de desastres, mas sendo sempre procurado para definir assim, obras de engenharia. Mas eu via que as obras de engenharia que eu projetava e tal, elas não eram, estavam longe de ser suficientes para a gente mitigar de uma forma significativa esse problema. Então, a gente tinha que atingir a sociedade, a gente tinha que contar com a sociedade contribuindo para a redução de riscos de desastres. E isso é feito através de um trabalho educacional, né? A gente precisa de uma mudança de comportamento, né? E, ao mesmo tempo, também, nós aqui da área mais técnica, né, mais mecanicista, a gente tem que entender também a população. Então, nós, assim, da área da engenharia e assim também como da área da gestão pública, né, os que estão, vamos dizer assim, da área científica, né, que trata dessa problemática, eles têm que entender também a população. E o trabalho educativo permite isso, é o que eu falei, a gente quer uma horizontalidade, então a gente quer uma troca de saber. Então a gente tem muito a aprender com a vivência dessas pessoas que vivem nessas áreas.
O Encosta Viva possui algumas parcerias que vão de escolas a museus. Conta pra gente quais são essas parcerias e o que vocês desenvolvem em conjunto?
O principal parceiro hoje é o Espaço Ciência Viva, né, que é esse museu de ciências especializado em divulgação científica. Eles têm uma experiência, como eu falei, muito grande em atividades interativas, né, para divulgação científica. A gente tem a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque a gente desenvolveu algumas atividades em duas escolas em 2021, das escolas municipais, que foi a Thomas Mann e a Reverendo Martin Luther King. E ano passado a gente desenvolveu um projeto que também foi financiado pelo CNPq, que é outro parceiro também, numa escola municipal, que é a Escola Municipal Laudine Trota. A gente desenvolveu esse trabalho ao longo do ano inteiro. Então, realizando oficinas, realizando várias atividades de campo. E até a gente teve uma culminância final nesse trabalho, com representantes da gestão de riscos do município. Aí a gente chamou pessoal da Defesa Civil, pessoal da GeoRio, pessoal da Conlurb, e nós fizemos uma roda de conversa com eles, a gente e a comunidade escolar também, os alunos e os professores. Foi bem interessante. Né? A gente também teve uma participação importante da FAPERJ, financiando parte das nossas atividades. Então, eu diria que hoje os parceiros principais são esses, né?
O Serviço Geológico do Brasil estima que em 2023, cerca de 4 milhões de pessoas morem em áreas consideradas de risco. Esse dado alarmante evidencia a necessidade de conscientizar a população acerca dos sinais de deslizamentos. O Encosta Viva faz isso promovendo rodas de conversa e oficinas educativas que utilizam de experimentos, maquetes e até de um pluviômetro artesanal. A extensionista Yasmin Kubrusli explica um pouco da dinâmica das oficinas.
Mas ela tem hoje basicamente três segmentos. O primeiro segmento a gente explica um pouco sobre o solo, a gente fala sobre a estabilidade do solo. Então, o primeiro módulo é um módulo dos solos, e aí tem um experimento prático, a gente traz as crianças para fazerem um teste com os solos. A gente apresenta três tipos de solo diferentes e discute um pouquinho com eles. O segundo módulo da oficina é um módulo que a gente apresenta uma maquete. Só que ela não é uma maquete estável, né? Ela tem elementos que se mexem, que se movimentam. E aí nela a gente faz dois experimentos. O primeiro experimento a gente provoca uma mudança de inclinação da encosta para representar um pouco do corte do terreno, que é quando a gente faz o corte para botar uma casa ali naquele lugar. E aí a gente vai explicando o que que isso afeta a estabilidade da encosta. A gente também fala muito da questão da vegetação, como que ela contribui ou não para a ocorrência de um deslizamento de terra. E a gente também faz um outro experimento, que é um experimento simulando uma chuva. E aí nessa simulação a gente joga água mesmo, bota ali tudo para acontecer, né? E aí no final a gente tem alguns resultados bem interessantes. O mais legal das duas simulações que a gente faz é que a gente simula uma encosta, né? E numa metade da encosta a gente põe a vegetação e na outra não. E na que a gente não põe a vegetação, o solo é o mesmo dos dois lados, mas a gente vê que na parte que está sem a vegetação desliza, e na parte que tem a vegetação quase não desliza, realmente desliza muito pouquinho ou nada às vezes. Então é muito legal ver esse resultado e ver como que isso atinge as crianças mesmo, porque elas percebem na hora, elas falam, ué, isso daqui tá super diferente, por quê? E é muito legal ver a reação das crianças, ver o quanto que elas se engajam, o quanto que elas querem entender e falar com a gente, e mostrar, e apontar, e no meio disso tudo, relatar a experiência delas também. Então, eu acho isso incrível no projeto. E depois, a gente tem um módulo final, que a gente chama de pluviômetro. A gente primeiro explica como é que funciona um pluviômetro na vida real, né? Então, o que que ele faz? Então, ele mede a quantidade de chuva, o quanto que está caindo. E aí a gente explica um pouco sobre o sistema real, que é o sistema de alarmes e alerta, né? E aí a gente explica que todo mundo pode receber as informações de níveis de chuva, do quanto que está se tornando perigoso você se manter ali numa zona mais de risco, de mais provável de deslizamento. E aí a gente mostra também quais são os alarmes que tocam quando está numa situação mais propensa a ter um deslizamento, né? E esses alarmes, eles avisam que pode vir a ocorrer e te pedem para sair de casa. Então, a gente toca ali, a gente mostra para eles qual é a importância, por que você tem que fazer isso e quando que os alarmes costumam tocar. Qual é a relação de nível de água que precisa, quantidade de água de chuva, para fazer o alarme soar. E no final, a gente mostra também, mais como uma forma de curiosidade, que eles podem fazer um pluviômetro caseiro. Então, a gente apresenta o nosso caseiro, mostra como é que a gente faz e dá para eles a oportunidade de fazerem em casa também. E, assim, é basicamente isso, a oficina, né? Esses três módulos principais. E é isso, a gente vai trabalhando muitas questões do como que o homem influencia, o quanto que a natureza influencia também, questões de lixo, de esgoto. A gente vai trazendo todos esses aspectos ao longo da oficina.
Mas, Marcos, o que explica a ocupação de áreas com risco de deslizamento?
Então, existe toda uma explicação para o processo social, né? Mas a gente acha importante trazer isso para o público em geral. Então, a gente até usa também uma maquete. A gente usa uma maquete representando o relevo real de um trecho do Morro do Borel. E a gente mostra para a população, para os visitantes, quer dizer, esse processo da ocupação, né? A gente questiona para os visitantes, como é que as pessoas começam a ocupar aquela encosta? Quais são as ações que o homem pratica ali para fazer a ocupação? Mas antes disso, a gente pergunta, por que que o homem está indo para ali para ocupar? Então, a gente fala dessa pressão, né, dessa dinâmica econômica excludente que faz com que a população mais pobre seja pressionada para ocupar essas áreas, porque são áreas impróprias à ocupação, pelo menos eram impróprias à ocupação num passado recente, né, já que tinham áreas mais nobres, e como seriam ocupadas por uma classe economicamente mais vulnerável, ela não tinha os recursos para ocupar de forma adequada. Mas houve um processo, né, de uma pressão para a ocupação dessas áreas com uma parcela da população que não tinha os recursos adequados para isso. E aí ocupa de uma forma inadequada. Mas o problema, a raiz do problema não está na população em si, nessa população. A raiz está antes disso, o que faz com que a população ocupe essas áreas. Então, é uma dinâmica de organização da sociedade que acaba empurrando essa parcela da sociedade para essas áreas, né?
Quer atuar no estudo e na prevenção de deslizamentos de terra? O Encosta Viva está com vagas abertas para extensionistas. Lidar bem com o público e gostar de interagir e ensinar são os requisitos para preencher as vagas. O enfoque são alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, Geografia, Geologia, Arquitetura e Comunicação Social. Mas qualquer estudante que se interessar pelo projeto também pode se candidatar. Interessados devem enviar um e-mail para encostaviva@poli.ufrj.br.
Se você gostou e quer saber um pouco mais sobre o Encosta Viva, acesse o link na descrição desse episódio e siga a ação no Instagram. Lá você também encontra o endereço de e-mail do projeto.
E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, acesse portal.extensão.ufrj.br, assine a newsletter Comunica Extensão e, claro, siga as nossas redes sociais, @extensãoufrj no Instagram e no Twitter e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ no Facebook.
Este episódio foi produzido e roteirizado por Stephanie Oliveira, editado por Vitor Calucci, com a coordenação de Bia Porto e Ivana Bentes. Eu sou o Caio Ferregucci.
Eu sou Stephanie Oliveira e este foi o Comunica Extensão, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.